DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Empresas chinesas investem na indústria pesqueira em Nampula, Moçambique. Governo está satisfeito.
Nampula pode passar de um patamar que até 2016 era de 100 a 200 toneladas na pesca comercial para 5 a 10 mil toneladas na pesca comercial nos próximos anos.
Na contagem decrescente para as presidenciais na Nigéria, Muhammadu Buhari demitiu o presidente do Supremo Tribunal. Fica ainda com mais um episódio da radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido. Duas empresas de capitais chineses estão a fazer investimentos avultados na exploração de peixe na costa da província de Nampula, no norte de Moçambique. O governo está satisfeito e considera que os investimentos, que ultrapassam já os 80 mil euros, poderão alavancar o setor. No entanto, organizações de defesa do ambiente falam em ameaças ao ecossistema e apontou o dedo à transparência nas concessões das áreas de exploração. Detalhes com Sitoy Lutschek.
Duas empresas de capitais chineses já estão a explorar a atividade pesqueira na província moçambicana de Nampula, no norte de Moçambique. Trata-se da empresa semi-industrial de Moma e da Astonation Comercial Produtos de Pesca Limitada. Só a Astonation Comercial Produtos de Pesca, cujo licenciamento dá direito a explorar nos distritos de Moma, Angoche e Nacalaporto, já investiu mais de 100 mil dólares na aquisição de 5 embarcações e criação de um centro de processamento de pescado. Chen Shun, um dos representantes da Astonation Comercial, disse à DW que a sua firma emprega cerca de 1 mil trabalhadores, na sua maioria moçambicanos, e garantiu que a empresa poderá processar os pescados a nível local para a exportação. O representante, no entanto, não informou quais espécies de pescado são alvos da atividade da empresa.
Moma também está uma sala de processamento, está em construção. Está Moma. Está
lá, grande escala.
Ela tem uma escala, tem 1.500 toneladas de capacidade.
Para o governador da província de Nampula, Vitor Borges, que no final do ano passado inaugurou 5 embarcações da Astonation Comercial no distrito de Moma, com estes novos investimentos chineses,
Nampula pode passar de um patamar que até 2016 era de 100 a 200 toneladas na pesca comercial para 5 a 10 mil toneladas na pesca comercial nos próximos anos. Este é o primeiro investimento. Temos outro que está a decorrer em Nacala, pesca de atum, também com uma empresa privada. Então, Nampula já está a sair da pesca artesanal para a pesca semi-industrial de grande escala e também para a pesca industrial.
O chefe do executivo provincial fez saber que os chineses não só irão pescar na costa de Angoche, Moma e Nacala, mas também poderão produzir o peixe.
Tem também uma área de 2 mil hectares em Moma para promover a aquacultura, o que é bastante bom para nós, porque necessariamente eles não vão poder fazer o transbordo em alto mar. Vão ter que processar em terra e depois levar para o alto mar para exportar para a China, para outros países, enquanto que uma parte do pescado vai ficar para o consumo interno de Nampula.
Entretanto, os novos investimentos chineses na indústria pesqueira não agradam algumas organizações da sociedade civil que trabalham na defesa dos recursos naturais e marinhos em Moçambique. Uma delas é a Solidariedade de Moçambique, organização na qual António Mutoa é diretor executivo.
Nós, como uma organização que vela pelo ambiente e pela governação, nós até ficamos intrincados, né? Porque primeiro é o arquipélago das Ilhas Primeiras e Segundas, que parte de Pebani até Angoche, foi declarada área de conservação. Então, o que nós temos vindo a ver é contrário àquilo que, em algum momento, o próprio governo aprova. Depois de Madeira, os chineses, a madeira já acabou, não tem como e aderir a um negócio de pescas.
António Mutoa fala de ameaças ao ecossistema e algumas espécies de difícil reprodução, como é o caso dos tubarões.
Até hoje nós não sabemos que tipo de produto pesqueiros vão pescando. E nós sabemos que os chineses não respeitam o ambiente a nível do mundo. E para eles nada perdem nos acabar com o tubarão, que de alguma maneira, em termos de ecossistema, ele é muito rico e depois é de difícil reprodução.
A Solidariedade Moçambique diz que o governo e as empresas concessionadas não ouviram as populações que dependem do mar, sobretudo os pescadores, para a exploração daquelas áreas. A organização garantiu que brevemente vai se reunir com os pescadores da região para traçar estratégias em defesa do ambiente marinho na província. Sitoy Lutschek, DW. Nampula.
E hoje queremos saber qual a sua opinião acerca do investimento de empresas chinesas em África e, neste caso, no setor da pesca em Nampula, Moçambique. Comigo tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos opiniões?
Bom dia. Já chovem comentários. Manu Missal escreve no Facebook da DW que os chineses não respeitam nada, sobretudo nos países pobres e fracos como Moçambique. O objetivo da China, diz, é ser a maior economia do mundo à custa dos pobres. Opinião diferente tem Lucas Itubizek, do distrito de Xemba, em Moçambique, que acha que quando são grandes investimentos deste nível, o país até sai a ganhar em termos de receitas. Logo, vai impulsionar o desenvolvimento económico e social do país. Esperemos que venham mais investidores deste nível.
Obrigada, Madalena. Saiba como pode participar ainda neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a Procuradoria-Geral da República formalizou este fim de semana a acusação contra o ex-ministro dos Transportes. Detido desde setembro de 2018, sabe-se agora que Augusto da Silva Tomás está a ser acusado de desvio de dinheiro. Segundo a imprensa local, sobre Augusto Tomás pesam 6 crimes, num caso que envolve o Conselho Nacional de Carregadores, órgão tutelado pelo Ministério dos Transportes. O Tribunal Angolano retomará hoje o julgamento do caso Burla Tailandesa. Segundo o Jornal de Angola, a sessão desta segunda-feira será marcada com a continuação da audição de Mani Ioane Tchanon, um dos réus tailandeses. Em causa está uma alegada tentativa de burla ao Estado angolano de 50 mil milhões de dólares. Também esta segunda-feira, a Associação dos Ex-Oficiais Generais Superiores e Subalternos Reformados de Angola sairá para a rua numa marcha pacífica para protestar contra os descontos abusivos nas pensões e exigir o pagamento dos subsídios cortados em 2008. À luz, o presidente da associação disse não ter ainda recebido nenhuma autorização ou resposta para a realização da iniciativa. No entanto, frisou, será uma marcha ordeira. Em Moçambique, o jornalista Amade Abubakar, detido na província de Cabo Delgado por alegadamente estar a investigar os ataques armados de homens desconhecidos, disse este fim de semana ter sido torturado por militares no quartel de Moeda. Esta foi uma informação avançada pelo jornal O País, que explica que Amade Abubakar terá denunciado agressões físicas à Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de Moçambique. A ONU anunciou este fim de semana ter descoberto 50 valas comuns na República Democrática do Congo. As valas comuns foram encontradas no oeste do país, onde conflitos entre etnias rivais já fizeram desde dezembro pelo menos 890 mortos. A Organização das Nações Unidas não sabe ainda qual o número total de vítimas em questão. No entanto, diz, será um número elevado.
A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
A Nigéria vai a votos a 16 de fevereiro, no entanto, as razões para preocupação têm estado a acumular-se. Às dificuldades logísticas da organização deste escrutínio, soma-se o recente afastamento do presidente do Supremo Tribunal. Na sexta-feira, o presidente Muhammadu Buhari, que concorre a um segundo mandato, anunciou a demissão de Walter Onigan por alegadas irregularidades na sua declaração de bens. O Supremo Tribunal na Nigéria tem competência para decidir sobre eventuais litígios numa eleição. As reações não se fizeram esperar. Para o principal partido da oposição, o Partido Popular Democrático, PDP, trata-se de um ato digno de uma ditadura e, por isso, em protesto contra a decisão do presidente, suspendeu a sua campanha eleitoral por 72 horas. Francis Abul é membro do PDP e diz que É um assassinato em larga escala da democracia e nós não aceitamos isso. Não estamos felizes com esta decisão. Não é saudável para a nossa democracia. Se o governo quiser dar provas de que nos quer dar eleições credíveis, que o mostre agora. Também a União Europeia, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha expressaram durante o fim de semana a sua preocupação com a suspensão do principal juiz do país. Em resposta ao governo de Buhari, fez saber que não aceitaria qualquer interferência estrangeira no processo eleitoral. 84 milhões de nigerianos são chamados às urnas a 16 de fevereiro, o que deixa a Comissão Nacional Eleitoral Independente, CNI, com um grande desafio entre mãos. O número de eleitores registados é o maior de todos os tempos na Nigéria. Quase 120 mil assembleias de voto foram criadas em 774 distritos. No entanto, estes números não assustam a CNI. É o que garante Aliu Bello, vice-porta-voz da Comissão Eleitoral. A Comissão está pronta. Temos trabalhado em conjunto com as partes interessadas para preparar o registro eleitoral. Até agora, os preparativos para as eleições deste ano estão a correr muito bem.
So good, excellent arrangement.
Mas há quem não esteja tão confiante. Judo Ido Alô, da Open Society Initiative, órgão que promove a governança democrática, é um deles. A DW diz ter sérias dúvidas quanto à capacidade da CNI de organizar eleições confiáveis. Há razões para preocupação. Por exemplo, há um mês das eleições, o recrutamento e formação do pessoal ainda não foi concluído. A juntar a todo este cenário está ainda a questão da segurança. Os frequentes ataques do grupo terrorista Boko Haram em solo nigeriano e que obrigaram já milhares de pessoas a abandonar as suas casas são uma ameaça à participação no ato eleitoral. Matthew Musa, que fugiu do distrito de Madagali, em Iola, por causa da violência, diz que... Iremos votar se o governo garantir a segurança. Caso contrário, não iremos.
DW Notícias.
Subiu para 58 o número de vítimas mortais em consequência da rotura na barragem de Brumadinho, no estado brasileiro de Minas Gerais. De acordo com o mais recente balanço dos bombeiros, estão ainda desaparecidas 305 pessoas. As autoridades alertaram também para o risco de rotura iminente de uma segunda barragem na região. O acidente aconteceu na noite da passada sexta-feira. A barragem é propriedade da mineradora Vale, cuja atividade na região já foi suspensa por ordem do governo. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier iniciou domingo uma visita oficial à Etiópia. Em entrevista exclusiva à DW, o chefe de Estado disse que a Alemanha pretende apoiar o processo de reformas em curso neste país africano. Steinmeier disse ainda que aceitou de imediato o convite do presidente etíope por causa das grandes mudanças que este governo levou a cabo no país nos últimos meses. Também de visita à África está o presidente francês no Egito, Emmanuel Macron. Disse que é sua intenção falar abertamente sobre direitos humanos com o presidente Abdel Fattah el-Sisi. Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente interino da Venezuela na semana passada, escreveu ao secretário-geral da ONU, António Guterres, a pedir ajuda para a crise humanitária no país. Durante o fim de semana, o líder da oposição voltou a exortar os militares para que deixem de apoiar o ainda presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e convocou um protesto para a próxima quarta-feira. No sábado, vários países europeus fizeram um ultimato a Maduro, ameaçando reconhecer a liderança de Guaidó, caso este não convocasse eleições no prazo de 8 dias. Maduro respondeu dizendo que o pedido é uma insolência e que a Venezuela não está ligada à Europa. E o grupo extremista Estado Islâmico reivindicou o duplo atentado deste domingo contra uma catedral nas Filipinas, que causou pelo menos 20 mortos. Segundo as autoridades, mais de 80 pessoas ficaram feridas. Nos Estados Unidos, uma nova paralisação no governo poderá estar de regresso em breve. A Casa Branca voltou a afirmar este domingo que o presidente norte-americano Donald Trump está preparado para um novo shutdown com paralisação dos serviços públicos, caso o Congresso não autorize a construção do muro na fronteira com o México. Tempo agora de falarmos de futebol, neste que foi um fim de semana de goleadas. Exemplo disso foram os jogos que encerraram a 19ª jornada da Bundesliga. O Bayern de Munique venceu o Stuttgart em casa por 4-1, enquanto o Leipzig goleou o Düsseldorf por 4-0. No sábado, o Borussia Dortmund voltou a vencer, desta feita o Hannover por 5-1. Mais um mau resultado para o Hannover, que ditou também a saída do seu treinador. Ainda no sábado, o Bayer Leverkusen venceu o Wolfsburgo por 3-0. O Friburgo perdeu em casa contra o Hoffenheim por 4-2. Já o Mainz conseguiu a segunda vitória consecutiva ao vencer o Nuremberg por 2-1. O jogo que a DW acompanhou em direto nesta jornada, o Werder Bremen contra o Eintracht Frankfurt, terminou empatado a 2 bolas. Com o mesmo resultado, terminou o Hertha Berlim com o Schalke 04, jogado na sexta-feira. Contas feitas, Borussia Dortmund continua a liderar o campeonato alemão, com 48 pontos, seguido do Bayern com 42 e o Mönchengladbach com 39. Ficam por aqui as notícias. Fica agora com mais um episódio da rádio novela Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 12º episódio da radionovela Contra o Crime, a Morte Mora ao Lado. A polícia de Rutan continua a investigar o assassinato de uma jovem que foi encontrada morta à beira da estrada. Além de ter sido vítima de abuso sexual, também foram retirados os rins e o fígado, segundo revelou a autópsia. Ainda não se sabe se a jovem se chamava Priscila ou Eva. A polícia também já interrogou um homem chamado Jacob, que, ao que tudo indica, usa órgãos humanos para praticar bruxaria. Este episódio passa-se na esquadra da polícia, onde os agentes falam sobre as pistas mais recentes.
Inspetor Cruz e agente Santos.
Sim.
Li o vosso relatório sobre as buscas na casa de Jacob. Foi uma pista falsa, não foi?
Sim, superintendente. O tipo é uma fraude mesmo.
É, chefe. Não podemos levá-lo a sério.
Então não pode ter sido ele que retirou os órgãos da vítima.
Eu ficaria muito surpreendido se tivesse sido ele, chefe. Ele só engana pessoas com feitiços falsos. Não tem nada a ver com o nosso caso. Nada.
Sim. E os outros charlatões e bruxas da nossa lista também não deram em nada, chefe.
Bom, isso significa que voltamos à estaca zero, sem pistas novas?
Eu acho que não, chefe. Surgiu algo novo.
Ah, é?
É.
Sim. Apareceu aqui um homem chamado Geraldo Carlos.
Uhum.
É gerente de um clube noturno e diz que os seus empregados usam o mesmo uniforme que a vítima estava a usar.
Okay.
Ele viu a nossa mensagem nos meios de comunicação e decidiu vir ter conosco.
Ah, sim?
Sim.
Ah, então deviam ter começado por aí. E onde é que ele está agora? Já o interrogaram?
Ainda não, chefe. Ele está na sala de reuniões. Vamos falar com ele assim que sairmos do seu escritório.
Muito bem, muito bem. Então, podem ir.
Obrigado, chefe.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Qual é a sua opinião acerca do investimento de empresas chinesas em África, neste caso no setor da pesca em Nampula, Moçambique? Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã. Madalena, temos mais comentários?
Muitos comentários. Quintino Medi sublinha que as relações comerciais entre a China e a África são como as relações entre um rico e um pobre dependente que precisa de apoios a todo custo para poder sobreviver. É incontestável que a China tenha ajudado a África a implementar muitos programas de desenvolvimento e a melhorar a sua infraestrutura precária em certa medida, porém esta relação não é ainda saudável, tendo em conta as violações sistemáticas do ambiente por parte dos chineses e o desrespeito pelos direitos dos trabalhadores africanos e sobre a exploração do continente, o que terá graves consequências a longo termo contra o próprio desenvolvimento de África, pois não são simplesmente sustentáveis estes investimentos e devem ser revistos pelos Estados africanos. É a sugestão do nosso ouvinte Quintino Medi. Albino Mochanga considera também que o investimento é sempre bom pela geração de emprego e receitas fiscais, mas de facto os chineses não respeitam nada mesmo, só se preocupam consigo mesmos e com as receitas geradas. Têm desleixo total com o meio ambiente, com os direitos humanos, com a segurança das pessoas, com a conservação do pescado, etc. Além disso, diz país fazem de tudo para fugir ao fisco. E isto agrava-se ainda mais com a fraca ou quase falta de inspeção das autoridades moçambicanas, que muitas vezes só se movimentam quando o escândalo sai na televisão e parece que eles têm uma mão invisível que tapa todos os seus escândalos. Eles é que desmatam o país, exportam madeira não declarada e com medidas fora do que a lei determina. Os seus estaleiros de madeira estão sempre cheios de madeira em Sofala, por exemplo, mas poucos são os ganhos que o Estado tem. O investimento chinês é quase uma desgraça para o país, diz o nosso ouvinte Albino Muxanga.
Obrigada, Madalena. Agradeço também a si por nos ter acompanhado esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou os outros temas, aceda ao nosso site. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.